Olá, muito boa tarde. Tem início a transmissão da 40ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, fique por dentro de todas as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Vilma Cristóvão Jota falará sobre os lotes na cidade de Divinópolis. Hoje, a partir das 16 horas, os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis entregarão as moções congratulatórias logo após a reunião ordinária. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores e da vereadora Ana Paula do Quintino. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 27 de junho de 2024, havendo coro regimental, em nome de Deus declaro aberto os trabalhos da 40ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Lauro Capitão América que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Neiburg que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 27º. Toda pessoa tem direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e nos benefícios que destes resultam.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América e ao vereador Neiburg. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam comissão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário Zé Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Vilma Cristóvão Jota, que se inscreveu para falar sobre lote. Correspondência do Legislativo. Ofício de número 66 de 2024, justificando a ausência das reuniões ordinárias do dia 20, 25 e 27, mas, porém, não cito o vereador. Correspondência do Executivo. Ofício SEMAD de número 55 de 2024, que responde requerimento de número 12 de 2024 de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de número 94 de 2024, gerência e licenciamento ambiental de 21 de junho de 2024 da Secretaria Municipal de Planejamento, Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, que responde requerimento de número 659 de 2024, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício Censur de número 197, que responde requerimento de número 763, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEGOV de número 202.024, respondendo requerimento de número 25, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV de número 201, respondendo requerimento de número 263, de 2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 212, 2024, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 839, 840 e 841, autoria, vereador César Tarzan. Indicações de número 226 e 227, autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 948, 949 e 950, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 1019, autoria, vereador Capitão América. Indicação de número 1115, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 640, autoria, vereador Rodson Zé Milton. Indicações de número 1095, 1096 e 1097, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 990, autoria, vereador Zé Braz. Relatório fiscal de número 510, posturas, que responde indicação de número 905, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório fiscal de número 516, da postura, que responde indicação de número 975, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício CEMED, de número 535, que responde requerimento de número 23 e 24, de autoria do vereador Ademir. Ofício CEFOP, de número 555, que responde requerimento de número 763, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício CEFOP, de número 556, que responde indicação de número 988, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício CETRANS, de número 793, que responde requerimento de número 660, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CETRANS, de número 824, que responde indicação de número 946, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS, de número 825, que responde indicação de número 370, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CETRANS, de número 826, que responde indicação de número 692, de autoria do vereador Roger Viegas. Correspondência de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que convida para reunião ordinária a ser realizada na Casa dos Conselhos, dia 27 de junho, às 13h30. Ofício de número 27/2024 do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que convida para reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 4 de julho, às 8h, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 103 de 2024. Institui a proteção dos direitos dos povos e das comunidades de matriz africana e afro-brasileiras no âmbito municipal e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 104/2024. Institui sistema de denúncia e más condições dos ônibus do transporte coletivo de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 105/2024. Denomina Jardim Marra da Silva, a praça do bairro São Simão e bairro São Frei Galvão. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 106/2024. Denomina Celso Lino dos Santos, a praça localizada na rua Monte Líbano, no bairro Alissuque. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 27/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.565.460. Autoria, Executivo Municipal. Retirada de PL de CM, ofício número 23 de 2024. Ofício 023 de 2024. Solicita retirada de tramitação do projeto de lei de número CM 95 de 2024. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 643 de 2024. Solicitando do Executivo calçamento na rua Geraldo Araújo, entre as ruas Vicente Gomes, Quintino Lopes, no bairro Quintino. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 693 de 2024, solicitando do Executivo Capina e Limpeza no trecho compreendido entre as ruas Acálifas e Rua dos Macanás, no bairro Belo Vale. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 843 de 2024, solicitando do Executivo Poda de Árvore situado na rua Bom Sucesso, quase esquina com a rua Carmo da Mata, no bairro Interlagos. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 844 de 2024, solicitando do Executivo que seja providenciada a troca de poste situado em frente à rua João Dias, número 785, no bairro Interlagos. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 845 de 2024, solicitando do Executivo a operação Tava Buracos na rua Berenice Dia, entre as ruas Califórnia e Havana, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 994 de 2024, solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a pavimentação poliédrica da rua do Vale do Lírio do Vale, especificamente no trecho compreendido ao número 534, no bairro Quinta das Palmeiras. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 995 de 2024, solicitando do Executivo a pavimentação asfáltica no trecho que compreende a estrada velha de Cajuru até o depósito de resíduos da Geral, situado no bairro São Bento. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 996 de 2024, solicitando do Executivo pedido de capina e limpeza na rua Flamboyant, na altura do número 80, no bairro Primavera. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1062 de 2024, solicitando a realização de patrulhamento na rua Ceci, em toda a sua extensão, no bairro Candidez. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1063 de 2024, solicitando o serviço de patrulhamento da rua Cajueiro, entre rua Laranjeira até a estrada do Cacoco de Baixo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1128 de 2024, solicitando do Executivo capina e limpeza em toda a extensão da rua Antônio Gontijo, no bairro das Oliveiras. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1129 de 2024, solicitando do Executivo junto ao órgão competente a realização de capina e limpeza urbana na altura do número 327, rua Coronel Bragança, bairro Santa Luzia. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1153 de 2024, solicitando poda de árvore localizada em entorno da Igreja de Santa Luzia e da Praça Padre Marinho Rocha, no Planalto, bem como na rua Itabucuri, em frente ao número 1040, no bairro LP Pereira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1203 de 2024, solicitando patrulhamento e capina e limpeza e nivelamento do campo de futebol localizado no bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1204 de 2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a notificação da concessionária de transporte público coletivo de Edinópolis para que proceda a solução e enquadre a linha 42, Candidez, Planalto, Via Bom Pastor, Terminal Rodoviário, para atender vários passageiros do bairro Jardim das Mansões. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1251 de 2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a capina e limpeza da Avenida Sebastião do Oeste, na entrada do Jardim das Acácias até o bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 95 de 2024. Moção congratória em homenagem ao senhor Gustavo Majori. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratória de número 96 de 2024. Moção congratória em homenagem a Deise de Cássia Chagas. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Braz. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Vilma Cristóvão Jota para se dirigir à tribuna. Com a ausência da tribuna, passa a palavra livre aos vereadores para relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e primeiramente não poderia deixar de ser, mandando um abraço, os parabéns para Valéria, minha assessora, que hoje está aniversariando. Valéria, parabéns, Deus te abençoa, continua te dando graça no seu trabalho, essa pessoa educada, competente que você é, que Deus abençoe você e sua família. Queria estar mandando um abraço também para quem está presente aqui no plenário, a pessoa do Fabiano, lá do bairro Afonso Pena, nosso querido Cordobá, que está mandando um abraço para todo mundo lá hoje. E hoje foi um grande dia, um dia de, que a gente ficou até emocionado. Queria pedir o Dorel para estar colocando uma foto, a foto que a gente teve a oportunidade de estar entregando as obras de ampliação e reforma da unidade de saúde do bairro Afonso Pena. No tocante à inauguração, queria mandar um abraço para o Gabriel, o gerente lá da obra, lá da unidade, né? Sempre um parceiro muito competente. Gabriel sempre é muito atento, dedica de corpo e alma àquela unidade, ao sistema de saúde. Faz a diferença um servidor público de carreira, que faz diferença no seu trabalho. Então aqui a gente ficou muito alegre, né? Onde teve a presença lá da nossa vice-prefeita, Janete, todo o corpo técnico da prefeitura, da CEMUSA, na pessoa da Sheila. A gente ficou emocionado que o bairro Afonso Pena, eu que sou ali do bairro Afonso Pena, até frisei isso na minha fala, neto do Joaquim Lino, né, nossa família toda ali do bairro Afonso Pena, o prefeito também, neto do Joaquim Lino, a Janete do Alto São Vicente ali, a Sheila morava ao lado da unidade de saúde. Então foi um momento de emoção ali quando nós fomos entregar esta obra. Foram R$ 365 mil que foi aplicado ali. Tem uma parte ainda que vai ser executada, que é a parte lá do fundo, onde vai ser uma área de dispersão, onde a pessoa vai poder fazer fisioterapia. Mas foi trocado todo o telhado da unidade, foi coberta a parte externa, onde a gente tinha um problema lá com o toldo, que estava todo danificado. Foi ampliado lá no fundo 5 salas, onde vai desafogar a unidade. Então foi um momento muito bonito, um momento que a gente trabalhou com muito empenho, com muito carinho ali para a unidade do bairro Afonso Pena. E a gente sabe que a unidade sempre está completa ali com médicos, enfermeiros, os agentes. Então queria parabenizar a todos e firmar o compromisso de estar sempre junto dessa maneira tranquila com a comunidade, com a unidade. Então a gente está sempre aí para trabalhar. Então parabéns a toda a equipe de saúde do bairro Afonso Pena. A gente vai buscar sempre isso, dar comodidade aos usuários e também aos funcionários daquela tão querida unidade. Parabéns, sucesso, ô glória! Está inaugurado então. Senhor presidente, tenho falado frequentemente aqui, Dorel, mais uma foto, por gentileza. Desta via é lá da rua Rosana de Noronha, ali no bairro Icaraí. Todas as obras estão tendo essa característica. Tive ontem com o Paulo, vi a possibilidade de estar colocando junto com o projeto os caminhão-pipa, né? O pessoal lá do bairro Icaraí está sofrendo lá com a falta de um caminhão-pipa, porque já vai ser pavimentado, acredito que esse final de semana. A gente está acompanhando, já fiz, já prevendo essa necessidade, pedidos de faixas elevadas, redutores de velocidade. O trânsito ali do bairro Caraí, da entrada do bairro Caraí, em especial da Rosana de Noronha, ali Guarani, ela é muito complicada. Então necessita uma atenção especial da CETRANS com aquele bairro, né? A gente vê que a gente lutou anteriormente ali do bairro Caraí, aquela entrada pelo posto Bitelão, conseguimos, né, junto com o prefeito, que ela não fosse obstruída, mas tem que voltar a ver essa questão, indenizar se for o caso, e dar um acesso melhor ali. A gente sabe que no horário de pico ali, as empresas estão fechando às 5 horas, até às 6h30, o trânsito é muito complicado. Então, terça-feira, o secretário Lucas, da CETRANS, volta, que ele está de licença, volta, a gente vai voltar a sentar com ele para ver esses gargalos que eu tenho citado aqui frequentemente e buscado soluções para esses gargalos. Magalhães Pinto, né, a gente sugeriu lá uma faixa elevada e isso vai ser atendido, a gente agradece de antemão, mas a gente queria também
olhar ali na Rosana de Noronha, ali no Icaraí, que também fosse implantado já também, para não ficar aquela peleja depois. Essas faixas elevadas, os redutores de velocidade, outra via de acesso, né? A gente trabalhar nesse sentido sempre de estar melhorando o trânsito. Senhor presidente, ontem tive a alegria de acompanhar a limpeza e a operação tapa-buraco ali na entrada do Candelária, Jardim das Oliveiras. Agradecer lá o Rodrigo, o Thiago, que cedeu os caminhões ali para estar limpando aquela entrada ali entre Pitangui e Maria Zeferino, que a gente já está trabalhando lá junto com a Tâmara, que é lá do Anvir, que já está fazendo um projeto daquele espaço ali, ser construída uma praça, né, buscar parcerias. Aquele local ali, senhor presidente, eu estive lá no local, fiquei ontem a parte da manhã quase toda lá acompanhando a limpeza, e é uma área bem complicada. É uma área complicada porque o pedestre, ele disputa espaço com os carros. Então a gente está trabalhando e está muito moroso a questão da Secretaria de Planejamento e também de Trânsito, Transporte, da CETRANS, que tem que reunir com os empresários, que aquela área ali ficou uma área comercial e industrial também. Então tem que ver as contrapartidas das empresas para estar melhorando aquele acesso ali. Nós temos, está perto de ser inaugurada ali uma grande rede de supermercado, vai ser muito bom para a região toda, e nós temos que dar segurança para os pedestres, para os veículos, pavimentar a Maria Zeferino, para desafogar aquele único acesso que tem ali. Melhorou muito o trânsito depois que a gente teve a oportunidade de desafogar através da Maria Pinto ali, que desafoga tirando o trânsito ali da rotatória, colocando ali já direto ali através dessa via. Foi através de um trabalho que eu fiz, da contrapartida do Estado, né, da Nascente das Gerais, fez essa pavimentação. E agora está na hora de olhar essa questão ali também. E a gente está vendo a morosidade dos projetos, está tramitando. Eu não sei o que tanto tramita e o trem não sai, né? Então é preocupante, né? Vou voltar a cobrar do secretário Marco Túlio uma reunião com a CETRANS para estar cobrando essa questão da entrada do Jardim das Oliveiras e Candelária. Passou da hora, nós temos que ver essas questões de quem é a responsabilidade. A lei determina que quem causa maior fluxo de veículos na implantação de uma empresa tem que ter uma contrapartida. Então a gente tem que ver isso, mas não é só ver, é resolver, né? Porque está aproximando aí a data da inauguração e a gente está apreensivo nesse quesito. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, na sua pessoa, saúdo os demais vereadores aqui presentes no nosso plenário, você que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, e você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara, receba o nosso melhor boa tarde nesta quinta-feira. Peço licença para adentrar aí a sua casa para que a gente possa dar aí um resultado e uma satisfação do nosso mandato dos últimos dias. Quero deixar o meu abraço à Zélia, que nos acompanha todos os dias, também a Mirtes. Quero deixar um abraço para a minha avó, Beth, também, que está acompanhando as reuniões todas as terças e quintas-feiras, em casa. E deixar um abraço também para todos os aniversariantes desse mês de junho, mês tão bonito, mês Santo Antônio, São João e São Pedro e São Paulo. Senhor presidente, na última segunda nós tivemos com o deputado Domingo Sávio, viabilizando, não é, junto com ele, o complemento da pavimentação asfáltica lá da rua Pratápolis, no bairro Bom Pastor, uma vez que nós fizemos a indicação através da nossa emenda impositiva para as melhorias ali ao entorno do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Centro Pastoral e também nas proximidades da Escola Estadual Patronato Bom Pastor. E a nossa emenda contemplaria então ali entre a rua Iguatama e a rua Itutinga. E estando, né, junto com o deputado, nós apresentamos a necessidade de completar esta pavimentação, então, até na rua Ilicínia, que é a rua que dá acesso, sobretudo, né, ao transporte coletivo urbano, para o interior do bairro Bom Pastor e do bairro Alvorada, porque é itinerário do transporte coletivo. Então, deputado Domingos Sávio se mostrou muito pronto em nos ajudar, né, e colocando assim, então, uma emenda no valor de R$350 mil, conseguida através da nossa solicitação, para que a gente complete, então, né, esta ligação entre um asfalto e outro, entre o asfalto da rua Iguatama e da rua Ilicínia, dando, então, mais mobilidade urbana àquela região, que se concentra tanto trânsito, sobretudo por causa da escola, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e também dos comerciantes ali em torno daquela região. Então fica aí mais uma demanda atendida da comunidade. Nós trazemos aí então o retorno, não é, dessa demanda que foi trazida até nós através da população da região do bairro Bom Pastor. Peço Dorel para colocar imagens, se possível, da poda, não é, das podas das árvores lá da rua Queluz. Que maravilha, né? Fomos atendidos através da secretaria, não é? E quero deixar aqui a minha gratidão por ter realizado essa manutenção urbana lá ao entorno do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, sobretudo na última semana que nós recebemos lá as relíquias de Santa Terezinha, mas não só por este motivo, mas pela periculosidade que esta área ali da rua Queluz estava causando aos arredores do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Com essa limpeza aí, vocês veem que ficou muito mais claro, né? Nós estávamos com grande índice de roubo de carros ao redor da igreja, sobretudo nos dias de celebração. Pedimos um reforço de policiamento e toda a manutenção daquelas árvores para dar mais segurança, claridade aos usuários ali da igreja, aos usuários do velório, também ali da Escola Patronato Bom Pastor, que precisam de ter mais segurança, e isso aí é questão de manutenção urbana. Então fica aqui a nossa satisfação a toda a população que nos solicitou essa demanda. Foi feita ali em torno de todo o santuário, na rua Queluz, na rua Iguatama, na rua Pratápolis, e além desta manutenção urbana que foi realizada lá, também, não sei se eu já mandei para o Dorel, o tapa-buracos lá da rua Pratápolis, Dorel, imagem, se tiver. Se tiver imagens aí, foi também feito essa manutenção urbana da rua Pratápolis, entre aí, isso, olha que beleza que ficou. Uma demanda antiga da população também ali do bairro Bom Pastor, né, trazendo ali mais tranquilidade, ali é itinerário do transporte coletivo, e estava uma vergonha a rua. E olha que nós tivemos aí, então, essa manutenção realizada entre a rua Iguatama e a rua Itaobim, que deu mais mobilidade, mais tranquilidade aos usuários da via, aos motoristas, pedestres, moradores e também aos usuários do transporte coletivo. Fica aí também o nosso retorno à população daquela região. Senhor presidente, nós estivemos também na última terça-feira, né, na CETRANS, em reunião, né, para solicitar melhorias para o bairro Alvorada, sobretudo ali no trecho da rua Teresópolis e Sacramento, que há um fluxo muito grande pela rua Ibirité, que foi asfaltada, que recebeu agora um grande fluxo de veículos, desafogando um pouco, né, a rua Itamarandiba, mas também aumentando muito o fluxo de veículos ali. Nós já solicitamos ao secretário que seja feito estudo de viabilidade ali de um redutor de velocidade, não é? Ali já aconteceram vários acidentes, e enquanto não for colocado o redutor, nós não vamos parar de cobrar. O vereador é cobrado, então nós temos que cobrar de quem é de competência. Então fica aqui, né, o nosso retorno à população, que nós estamos pleiteando lá este redutor, que já foi solicitado por mim, acho que nos meus primeiros dias de mandato. Depois nós solicitamos novamente um estudo, né, o Lucas nos retornou falando da execução deste estudo, para que seja então instalado este redutor lá na rua Ibirité, entre Sacramento e Teresópolis. É uma demanda dos moradores ali daquela região que nós estamos olhando com muito carinho para que seja realizada. E nessa reunião da CETRANS também nós pudemos participar das entregas das melhorias de segurança nas portas das escolas, com as execuções da instalação de faixa de pedestre, de faixa elevada de pedestre e de redutor de velocidade nas portas de várias escolas da nossa cidade. Além dessas execuções, né, uma delas nós conseguimos lá para o bairro Tietê, né, que foi executada agora nos últimos dias, no último mês. Nós também acompanhamos uma apresentação muito bacana dos alunos do CEMEI, Herbert de Souza, e eu quero deixar aqui um abraço para a professora Ana Carolina, um show que as crianças deram de segurança no trânsito, através de uma apresentação muito bonita. Então fica aqui o nosso apoio à segurança nas portas das escolas, e nós vamos lutar por melhorias, não só lá, nós já fomos cobrados em outras instituições para que sejam realizadas também, né, essas passagens elevadas e esses redutores para que as nossas crianças tenham mais segurança para estar aí frequentando a escola e as aulas, e a gente conseguir diminuir o índice de acidentes, sobretudo, né, envolvendo crianças pequenas na nossa cidade, na porta das nossas escolas municipais e estaduais e particulares. É um problema também que já foi traque várias vezes, né, ali da rua Petrópolis, da região do SESI. Então, várias outras instituições que já estão, né, pedindo, solicitando para que seja realizada essa manutenção nas portas das escolas. Senhor presidente, eu quero deixar um abraço aqui para Cidinha e para Gorete e colocar aqui, né, a nossa amizade. Elas perderam a irmã, a diva Lúcia Batista. Somos solidários à dor de vocês. A Cidinha, que nos ajuda tanto lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, a Gorete, que nos ajuda no Coral Vozes do Santuário, também aqui no Santuário de Santo Antônio. Receba o meu abraço e as minhas condolências. E também quero deixar meu abraço ao Padre Pedro Henrique, da Paróquia de São José, ao João, à Ana, à Bárbara, ao Charles e à Denise, pelo passamento da Hilda Guimarães, a avó do Padre Pedro, que aconteceu ontem. Então fica aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade a esta família tão amiga nossa, qual nós unimos a nossa dor, que Jesus, bom pastor, conforte o coração de vocês. E por último, né, quero parabenizar toda a comunidade pela festa de São João Batista, lá no bairro Ipiranga, que nós participamos com o Coral Vozes do Santuário. Quero deixar um abraço para a Vera e para toda a comunidade de São João Batista, pela belíssima festa que fizeram lá dia 24, a novena, as barraquinhas com shows, né, aqui no bairro Ipiranga, na rua Ipanema. E quero deixar um abraço também para toda a comunidade de São João Batista, lá do bairro Jardinópolis. Nós estivemos lá segunda-feira também participando da festa. Fico meu abraço e o meu carinho a toda essa comunidade tão querida a nós. E Dorel, colocar imagens da festa de Nossa Senhora Rosa Mística, convidar então toda a população do bairro Rancho Alegre, Belo Vale, São Roque, região, para participar da festa de Nossa Senhora Rosa Mística, do dia 4 a 14 de julho, lá no bairro Rancho Alegre, num bairro que nós temos grande carinho, né, com a Santa Missa, novena, barraquinhas e shows. Então participe lá às 19h30, todos os dias, a celebração, após a missa, barraquinhas e shows. Quero deixar um abraço para o Lúcio, da comunidade, um abraço para a tia Rejane, e dizer que nós estamos à disposição, né, de toda a população de Divinópolis para as demandas que são inerentes ao povo, e nós estamos aqui para somar e colaborar, que é esse o nosso papel, além de fiscalizar e legislar através do mandato a nós, confiado. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Periquito, beleza? Senhor presidente, Israel Tarmata, seus vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem na NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria também de cumprimentar, né, o senhor José João Martins, né, lá do bairro Antônio Fonseca, deixar um grande abraço para ele, que me fez uma visita também lá no meu gabinete. Nós temos encontrado algumas vezes aí, senhor muito simpático. Quero deixar um abraço especial para o senhor e toda a família do senhor aí. Senhor José João Martins, aí do bairro Antônio Fonseca. Certo? Meu gabinete sempre está à disposição para não só o senhor, quanto as pessoas também precisarem, porque nós somos vereadores de toda a Divinópolis. Eu quero deixar um abraço especial para o senhor e a família e todos os Divinópolis. Também quero deixar um abraço aqui especial para o senhor Wellington, lá do bairro Rancho Alegre. Hoje eu encontrei com ele e a gente conversando, algumas demandas que tem lá no bairro, nem naquela região, e eu falei com ele que nós recebemos demanda. O importante que ele fez foi fazer o pedido para mim. Então, eu como vereador de Divinópolis, vou lá no bairro mais uma vez, fazer lá uma vistoria, uma fiscalização do que precisa lá no bairro, e faço a minha parte aqui também. Faço as indicações e mando para o executivo. Ali o prefeito destina ali a secretaria que será, que atenderá, né, o bairro ali, Rancho Alegre. Pode ficar tranquilo que eu tenho ali um apreço muito especial para os moradores do bairro Rancho Alegre, Belo Vale, né, que é a região São Roque, toda aquela região nossa ali. E a gente sempre está aí encontrando com o pessoal e está nos cobrando alguma coisa. E o vereador é para isso mesmo, é estar junto com o povo, para ser cobrado e chegar aqui a gente cobrar também, né, do nosso prefeito, do secretário que está aí na pasta para atender a população de Divinópolis. Esse é o nosso trabalho. Né, fiscalizar o executivo, fiscalizar as obras que estão acontecendo e também levar mais dignidade ao povo de Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer que na reunião que eu tive com o secretário Lúcio da CETRAN, né, ficamos ali marcados algumas obras, né, que será feita aí através de indicações deste vereador junto com a população, e ficou marcado ali, através de indicações nossas, a rotatória na rua e também com a rua Rio de Janeiro. E o secretário falou que essa semana provavelmente eles começarão, né, fazer a demarcação, e começando aí vai sair rápido a rotatória na rua e também com a Rio de Janeiro, ali na nossa famosa, emendando a nossa famosa Rodovia dos Batistas. Logicamente ali ficou perigoso, né? Porque quem sobe aí também sabe que tem uma subidinha, a visão é pouca. E quem desce aí também, né, vindo da Rodovia dos Batistas, sabe ali já tem uma descida mais forte. Então, chega ali no cruzamento da Itambé com a Rio de Janeiro, é muito perigoso. Então, conversando ali com o secretário Lux, nós já tínhamos feito essa indicação desde o ano passado, quando nós assumimos aqui, reforçamos ela esse ano e também o secretário vai nos atender essa reivindicação que nós levamos lá através dos moradores lá para trazer mais segurança para aquela população que utiliza aquela via Rui També com a Rio de Janeiro. Também, senhor presidente, já a empresa que ganhou licitação da rua, do calçamento da rua Itambacuri, ontem nós estivemos lá, eu mais o diretor Júnior da prefeitura e um dos empreiteiros que irá fazer o calçamento na rua Itambacuri, entre a Rio de Janeiro e a rua Minas Gerais. Então, ele nos disse que provavelmente começará definitivamente semana que vem. Se der amanhã, levará as máquinas para começar a fazer o desaterro lá de algumas partes do barranco lá. E segunda-feira, ele leva as máquinas para começar a fazer a drenagem, que é uma drenagem de água, e começa também uma equipe fazendo uma parte do calçamento. Então é isso que nós estamos esperando. Há mais de 10 anos estamos lutando aí para que essa rua fosse liberada, para que nós possamos aí, a prefeitura possa fazer o que ela está fazendo hoje, fazer a licitação dessa rua, né? Então nós ficamos satisfeitos aí. Mais uma vez eu agradeço a família, para Juninho, Marcelo, toda a sua família, né, por ter feito essa doação desse terreno ao município de Divinópolis, para que possa ali hoje a prefeitura fazer essa grande obra, interligando ali os bairros L.P. Pereira, Orion e toda aquela região. Quem vai ganhar com essa mobilidade urbana é o povo de Divinópolis. Então nós estamos aí para isso mesmo, é trabalhar e trazer junto à prefeitura melhorias e trazer a segurança que nós mais queremos ali. É lógico que depois do calçamento vai vir a iluminação pública, né, já a rede de água, de esgoto já está pronta, a rede fluvial está pronta e virá também, junto com o calçamento, a rede pluvial. E nós já fizemos nossa indicação ao prefeito também, que coloque logo, 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 os postos com as lâmpadas de LED para trazer mais segurança para todos ali. Então é isso, trabalhando junto com o executivo e trabalhando principalmente com o povo para trazer mais segurança e a viabilidade para a nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, eu também, aproveitando o ensejo junto com o secretário Lucas, já fiz ali indicação para que ele fizesse ali um estudo, né, na Rio de Janeiro e com Itambacuri, onde será agora calçada. Se colocar um quebra-mola, né, se colocar uma rotatória, se colocar um semáforo, e ele me diz essa semana que vai colocar uma rotatória, que a rotatória ali é viável e atende ali a população, tanto que vai descer a rua Itambacuri, como atravessar a rua Rio de Janeiro. Então, assim, estamos felizes. Também, mais em cima, ali na rua Itambacuri, com a rua Itabicirica, né, mais em cima ali no Pereira, já temos nosso pedido também, né, ou ele vai fazer uma rotatória, ou fazer diminuição lá da rua, para trazer mais segurança para os moradores que atravessam ali aquela rua Itambacuri, principalmente para ir para a igreja, né, futuramente ir lá para o posto de saúde. Então, como uma via muito perigosa, então nós estamos já fazendo as nossas solicitações, indicações ao secretário Lux para ali fazer uma rotatória, um tipo de sinalização ali, para que dê mais segurança às pessoas ali na rua Itambacuri com Itabicirica. Nós estamos aqui, estamos cobrando sempre para poder dar resposta às pessoas lá do bairro que nos cobram, que nos pedem, né, com tanto carinho, essa rotatória lá para trazer mais segurança. Senhor presidente, nós também ficamos felizes que na nossa emenda, a emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio, junto com a prefeitura, para poder fazer a reforma da Praça Padre Marinho, e as pessoas estão me cobrando, né? Às vezes a gente chega a ser até repetitivo, mas são tantas pessoas que nos perguntam, a gente não dá conta de responder todas. Então, acho que nós falamos aqui nessa tribuna, fica mais fácil para chegar até as pessoas, que já tem lá, o projeto está pronto, já está, mês que vem, agora em julho, será licitado, né, a empresa que ganhará a obra, já começará imediato a obra da reforma aí da Praça Padre Marinho. Essa é mais uma conquista, não é desse vereador, é da população. Vocês me pedem, vocês me cobram, eu vou atrás do deputado, né, conversamos com o prefeito, nós fazemos a sindicação, aí está aí o resultado. É asfalto em volta da praça, através também emenda do deputado federal Domingos Sávio, emenda do senador Cleitinho, e agora a reforma da praça. Então quem tem que ganhar isso é a população lá, não só do bairro Planalto, daquela região toda lá, que juntos estamos fazendo a melhoria para o nosso bairro, fazendo o seu imposto, dinheiro do seu imposto, voltar para a sua rua, voltar para o seu bairro e voltar para Divinópolis. Senhor presidente, também as pessoas cobram lá, esse vereador, é o banheiro, né? Ah, mas não tem banheiro lá na praça, como é que a gente tem que usar de comerciante, como é que faz e tal. A gente vem trabalhando em cima disso, logicamente nós fazemos junto com a prefeitura no projeto, não vamos deixar ali, onde tem muitas pessoas da feira, né, que precisa ali ficar ali 4, 5 horas ali vendendo seus produtos, e com a praça cheia ali também, né, aquele movimento de familiares, não poder levar um banheiro lá. Logicamente, conversando com o prefeito, ele conversou com o Gustavo, o secretário Gustavo, e a secretaria do Gustavo está ali licitando já o pipi móvel, né? Será o pipi móvel, é da responsabilidade da prefeitura, igual ela faz nas outras feiras. Ele vai chegar de manhã, vai deixar o pipi móvel lá à disposição de todos os usuários, e depois, de certas horas, assim que terminar a feira, a prefeitura recolhe o pipi móvel. Então, assim, para dar mais segurança e também, né, não deixar ali ficar ali parado ali para dar aquele mau cheiro, aquelas coisas ruins na porta dos moradores. Nós temos que ter consciência, porque a praça é para todos investir, mas também tem que ter consciência que em volta da praça tem moradores, pagadores de impostos, né, pessoas ali também que precisam do sossego. Então nós temos que trabalhar junto com isso para poder levar a liberdade, levar também a segurança e a diversão para todos. Então é por isso que estou trabalhando junto com a prefeitura, para poder levar melhor, o que for melhor, para o nosso bairro, nossa região e Divinópolis. E também, senhor presidente, para finalizar, dizer aqui que nosso pedido aí é ao nosso deputado Eduardo Azevedo, né, através da indicação de nós, junto com os moradores, da construção de um posto de saúde na rua Pedro Oliveira, ao lado da igreja Santa Catarina de Sena. O deputado disse que agora a prefeitura já mandou os documentos lá, está na Secretaria de Saúde. Siga a Secretaria de Saúde liberar esse documento, voltar para a prefeitura e a prefeitura já pode fazer a licitação. Então estamos aí, né, cobrando o secretário para que possa cobrar da Secretaria de Saúde para que a prefeitura possa fazer o mais rápido possível esse posto de saúde para atender não só a comunidade ali do bairro Pé Pereira, como também de todos ali que moram ali em volta, ali Jardim Brasília, Valquir Resende, Prolongamento Valquir Resende, Chavante, toda aquela região ali que foi programada para ali, usar esse posto de saúde. E ficamos felizes também, senhor presidente, que nós indicamos lá 240 mil de emenda desses vereadores, vão começar ali, já foi licitar, está sendo licitado ali para a empresa, para começar a fazer o muro e o passeio lá já do posto de saúde. Então nós ficamos satisfeitos porque a gente está trabalhando junto com essa emenda positiva e a prefeitura está colocando essa emenda positiva aonde deve ser feito para atender a população. Vai fazer ali o muro e o passeio do posto de saúde do bairro LP Pereira. E também, dizendo ali, senhor presidente, que destinamos uma emenda de 200 mil reais para que seja feita a reforma do posto do Planalto. Também está em licitação para o próximo mês. Estamos aí acompanhando e cobrando para dar uma satisfação à sociedade, ao povo de Divinópolis, que merece, que paga os seus impostos e tem que ter a dignidade na saúde, na educação e na segurança pública. Senhor presidente, obrigado pela extensão da palavra. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PSDB, vereador Deniro Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Senhor presidente, eu tenho falado aqui todos os dias, quase todos os dias, sobre um assunto muito importante, que é a nova taxa de lixo que o senhor prefeito está criando aqui na nossa cidade, gente. E não tem nenhum vereador se posicionando a respeito disso. Hoje nós temos uma taxa, uma cobrança de tratamento de esgoto que está assolando o bolso dos das pessoas de Divinópolis, que não está tratando esgoto, mas está tirando dinheiro do bolso das pessoas que moram em Divinópolis. E agora nós vamos ter aí a criação de uma nova taxa, uma nova taxa para tratar o lixo da nossa cidade. Nós já temos a taxa de lixo que é cobrada no IPTU e vai criar uma nova taxa de lixo aqui na nossa cidade, que é um absurdo. Vai ser cobrado R$ 3,88 para cada 1.000 litros de água que você paga. Lá na minha casa, por exemplo, esse mês eu gastei 15 mil litros. Vai aumentar R$ 60. Aí mas não tem nenhum vereador se posicionando, gente. Depois que começar a cobrança, vai falar que não sabe, que não estava nem aí, mas não ajudou, ué. Não ajudou. Infelizmente, não ajudaram. Sabe? E outra coisa, isso é um absurdo que eles vão fazer aqui na nossa cidade. Eu vou fazer um pequeno e breve aqui das coisas que eu vi lá no contrato. Né? Se algum vereador achar que está diferente, vai lá no contrato e vê. Vê lá como é que é. A tarifa é R$ 3,88 por metro cúbico de água gasto. Vai cobrar da residência, vai cobrar dos comércios, vai cobrar das indústrias, vai cobrar de todo mundo. Todo mundo, gente. A população atendida por esse consórcio são 586 mil habitantes. Isso quer dizer o seguinte, se Divinópolis tem 250 mil habitantes, vai dobrar a quantidade de lixo chegado aqui na nossa cidade, que são 33 cidades que vão compor esse consórcio e que 32 vão trazer esse lixo aqui para a nossa cidade. Olha que coisa mais interessante. Olha que empresa. Essa empresa, gente, vai rachar de ganhar dinheiro aqui na nossa cidade, gente. Será que a prefeitura não viu isso ainda não? Olha aqui. A remuneração da concessionária é composta pelas receitas tarifárias pagas pelos usuários e também pelos os municípios. Por exemplo, esses R$ 3,88 aí que o povo de Divinópolis vai pagar e todos os munícipes que compõem esse consórcio vai pagar, não vai para a prefeitura não, vai para a empresa. Beleza? Beleza, então a empresa já está recebendo dinheiro. E também, os municípios, o município de Divinópolis, no caso, né, tem que também pagar, que é R$358,69 por tonelada de lixo público destinado à usina. Divinópolis produz, em média, 62 mil toneladas de lixo por ano. Ou seja, o município ainda irá pagar à empresa 22 milhões de reais por ano. Tem condição, gente? Gente, atenção, Divinópolis! Atenção, Divinópolis! O povo vai pagar R$3,88 por cada 1.000 litros de água que você gastar. E o município vai pagar R$358,69 por cada tonelada de lixo que ele levar lá para a usina. Divinópolis produz 62 mil toneladas de lixo por ano. Então, ela vai mandar, a prefeitura de Divinópolis vai mandar para essa empresa que vai ganhar lá o tratamento do nosso lixo, 22 milhões só da prefeitura. Fora aquelas coisas, essa taxinha aí, ó, de R$ 3,88, que vai cobrar do povo de Divinópolis. É um absurdo, gente. É um absurdo. E essa empresa ainda, gente, vai fazer reciclagem do material e vai vender o material. Isso é uma coisa de ouro. Isso aí vai ser uma galinha de ovos de ouro para quem ganhar essa empresa. Vai ter mais de 1.000 concorrentes para fazer isso aqui em Divinópolis. Vai chover dinheiro lá na horta deles toda hora, ué. É o povo pagando, é a prefeitura pagando, é chegando material para eles reciclar, é chegando material para eles transformar em materiais para vender. Ué, como que é isso, gente? Como que é isso? Divinópolis irá ceder ainda, gente, o terreno para o aterro sanitário de 300 mil metros quadrados, aonde lá perto do lixão, aonde não foi pago ainda lá para as meninas lá, que era dono da terra lá, está sem licença ambiental para fazer e já estão cavacando e furando buraco, tirando terra para tampar o lixão lá. E ainda vai prejudicar todos aqueles moradores, ainda vai prejudicar toda aquela região que já é prejudicada. Se a gente vai criar uma usina de tratamento de lixo, a gente deveria tratar até o lixo que está estocado lá. Que está estocado lá hoje. Vamos prosseguir, gente. E Divinópolis, além disso, vai trazer lixo de mais 32 cidades aqui para a nossa cidade, gente. Será que eu estou falando grego aqui nessa tribuna, gente? Depois, a partir de 2025, vai ser cobrado do povo de Divinópolis? Não vai falar que eu não avisei não, viu, gente? Não vai falar que eu não avisei. Ou seja, nós vamos importar, trazer aqui para Divinópolis lixo de mais de 250 mil pessoas. Irá dobrar a quantidade de lixo trazido para cá e ainda irá pagar para isso. Além da gente ter que pegar o lixo e levar e entregar lá na porta da usina, nós vamos ter que pagar mais 22 milhões e o povo de Divinópolis vai ter que pagar R$ 3,88 por cada litro de água que vocês gastarem. Ah, é inacreditável. Existe aqueles gols ali na porta do gol, que o cara vai fazer o gol, que o locutor fala assim, é inacreditável. É o que a prefeitura de Divinópolis está fazendo com o Divinopolitano. Inacreditável, inacreditável. É? Será, gente, será que nós vamos fazer igual essa taxa de esgoto? Que não tem tratamento de esgoto e o povo está pagando? Será que nós vamos deixar isso acontecer, gente? Eu gostaria que os vereadores me ajudassem nessa campanha aí, gente. Nós não podemos deixar isso acontecer aqui na nossa cidade, não. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, sabe, gente? Que na prefeitura nossa, a gente tem um imperador e a gente tem aquelas pessoas que saem por aí fazendo pressão em cima da gente, em cima do vereador, em cima daquele que pensa diferente. Aí eu gostaria de falar, primeiro, que a Divinópolis tem um fiscal falso. Vocês sabiam disso, vereadores? Divinópolis tem um fiscal falso. É, tem um fiscal falso. Você sabia que Divinópolis também tem denúncia falsa? Semana passada, teve um senhor aqui no meu gabinete, que eu não vou falar o nome não, senão vai virar perseguição dele também, coitado, que recebeu uma denúncia por telefone de uma fiscal falsa. A fiscal falsa era assessora da prefeita Janete. Fiscal falsa. Ela não está ganhando para ser fiscal. Aí ela ligou para o senhor e falou que tinha... Que ele tinha que retirar os animais dele de uma certa área da prefeitura, porque ela tinha recebido uma denúncia. Aí o senhor, coitado, muito humilde, perguntou a ela assim, quem que é que fez a denúncia? Aí ela fala, a fiscal falsa, que não é fiscal coisa nenhuma, falou assim, é o vereador Ademir. Gente, mas que vergonha! Que vergonha! Perseguição, eu não tenho medo de perseguição, mas vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a verdade. Eu nunca vi um fiscal fazer uma constatação por telefone. Isso eu nunca vi. Eu nunca vi também um fiscal falar quem foi a denúncia. Eu nunca vi aqui na nossa cidade, não. Eu também nunca vi falar que vereador fez denúncia sem nem conhecer a pessoa, sem nem conhecer o local e sem nem ter conhecido a situação. É complicada essa cidade, viu? Só porque às vezes a gente se posiciona contra o prefeito, se a gente se posiciona contra as mazelas, a forma que o prefeito está administrando a nossa cidade, seja na área da saúde, na área da educação, gente. Na área da educação, foi mais de 10 milhões que foram para o ralo. Até hoje, todo mundo calado. Todo mundo calado. Ninguém fala nada. Ninguém toca no assunto mais. Na área da saúde, nós estamos vendo aí, ó. É gente morrendo todo dia. É inauguração de posto de saúde. Sem médico. Gente, um absurdo. Ontem, teve uma inauguração de um posto de saúde. Sabe o que eles inauguraram no posto de saúde, gente? Uma pintura. Vergonha! Vergonha! Por que que não inaugurou 10 médicos lá no posto de saúde? Por que que não inaugurou lá o fim da fila lá no posto de saúde? Por quê? Não, vamos inaugurar a pintura, porque dá jeito, né, de fazer a imagem lá pro TikTok. Vergonha essa cidade!
Obrigado, vereador Demir Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PL, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente, permissão para falar desse local?
Concedida, excelência.
Nobre vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar essa fala nessa data de hoje, né, falando de uma solicitação do nobre vereador Capitão América, que solicitou da Comissão de Saúde que convidasse o Dr. Cláudio, que é o médico regulador do Estado, e a doutora Kênia, que é a superintendente regional. A Comissão de Saúde, através de dois ofícios, né, um enviado no dia 12 de 6 de 2024, como não houve resposta, a Comissão de Saúde reenviou este novo ofício no dia 21/6/2024 e a superintendente de Estado nos respondeu através de e-mail o seguinte. Prezado, senhor vereador José Brás, em relação ao ofício 285, agradecemos o convite. Esclarecemos, contudo, que na data do dia 28 de junho de 2024 temos uma reunião agendada na Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, não sendo possível nosso comparecimento. Solicitamos, porém, que nos envie as dúvidas e dúvidas dos quais vocês tiverem por escrito e teremos o maior prazer em respondê-los o mais breve possível. Atenciosamente, Kênia Silveira Carvalho, Superintendente Regional de Saúde de Divinópolis. Então, deixo aqui, né, para os senhores vereadores que, infelizmente, nem o Dr. Cláudio, nem a Superintendente de Estado de Saúde não estarão presentes na próxima sexta-feira, que teria nossa reunião agendada, às 10 horas da manhã. Nós vamos continuar tentando, né, vamos ver com algum deputado que possa convidá-los, né, a estar aqui conosco. Dando continuidade, senhor presidente, gostaria de falar, né, que na última terça-feira, às 15 horas, foi celebrado o convênio do município com o CISV. Né, a gente tem trabalhado bastante, a gente tem ciência de, como o Demir falou, né, da falta de consultas especializadas aqui na nossa cidade. E temos levado ideias para o executivo, né, agilizar, trabalhar para atender a nossa população. E esse convênio que foi celebrado, no valor de R$2.300.000, irá com certeza dar celeridade nessas consultas e exames especializados. R$1.000.000 é proveniente dessa casa, fruto de emendas de vereadores que estão preocupados com a saúde, não falo se os demais não estão, mas investiram em outras áreas, mas vários vereadores conseguiram investir R$1.000.000 para a compra de consultas. E o município, em contrapartida, está ofertando mais R$1.300.000. E lá também já está no projeto piloto, como eu já falei aqui anteriormente, que é a telemedicina. Continua atendendo essa semana, né, 25 pacientes da neuropediatria e 25 da cardiologia, totalizando, né, 600 consultas em cada especialidade MIS. Além disso, deixo claro para a população de Unópolis, a gente sempre cobrando, a Comissão de Saúde sempre cobrando do Executivo, a Ocular continua atendendo 200 cirurgias de catarata mês, 200 pacientes de glaucoma mês, mais 200 pacientes para diagnóstico, né, de glaucoma. Então a gente tem tentado, a gente sabe que a demanda é imensa, né, que tem, a fila é imensa. A gente espera até o final do ano, no mais breve possível, a gente unir forças, né, buscar recursos para que possamos, né, dar celeridade a essa fila de espera. E com isso a gente possa atender a nossa população o mais breve possível. Senhor presidente, eu não vou me delongar muito nessa tarde, né, porque a gente tem a entrega de moções, que é um número bem significativo nessa tarde. Deixo aqui meu boa tarde para toda a população de Divinópolis e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braço. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rodson do Zé Milton. Líder do PV. Caro presidente Israel Mendonça, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visita, na pessoa do Reginaldo, seja bem-vindo, Reginaldo, grande amigo do Quilombo. Telespectador TV Candidez, nossa boa tarde. Senhores, ontem estive fazendo uma visita no CISV com o grande amigo Marco Aurélio para ver de perto os inícios do trabalho de tão falado nessa tribuna, de tão que a gente comentou sobre essa tecnologia. Há 2 anos atrás, nessa tribuna, quem prestou atenção lembra das falas minhas sobre a inovação da tecnologia na medicina, das consultas digitais, da telemedicina, que era uma realidade no sul do país, que era um grande sucesso, um case que estava subindo para São Paulo naquela oportunidade de atender uma aderência muito grande, que era uma tendência enorme se espalhar pelo Brasil, que nós poderíamos, naquele momento, trazer para Divinópolis para atender a vacância, né, a falta que tem no Brasil de médicos especialistas de todas as áreas, né, da área de saúde. E hoje é uma realidade. Tanto em Divinópolis, que foi aplicado no SISURG, na oportunidade aqui do SAMU, que temos a telemedicina há tempos, mas até hoje, então, nós não tínhamos hoje na rede de saúde de Divinópolis, quando ainda não temos, mas está se projetando para isso agora. Foi preciso acontecer o que aconteceu na UPA, o que está acontecendo na saúde primária, principalmente a saúde primária de Divinópolis, que não funciona. Não funciona, não é de hoje, é de muito tempo. Precisa mudar esse modelo de gestão. Nós temos que ser corajosos e tomar um remédio amargo, mas é necessário. Isso vai causar polêmica? Vai. Mas todas as mudanças é assim mesmo. Somos muito conservadores e não aceitamos muito não aceitamos por prudência, ou medo, ou falta de conhecimento de novas tecnologias, de novo modelo de gestão. Pois bem, ontem no CISV, Marco Aurélio nos acompanhou e mostrando a primeira cabine
de telemedicina funcionando aqui em Divinópolis, através do consórcio CISV. É ainda muito aquém que nós precisamos e a necessidade de Divinópolis, mas já é um plano piloto, né, que já começou a dar certo. É lógico que nós vamos ter que adaptar, lógico que vamos ter que passar por muitas dificuldades, é lógico que nós vamos ter que mudar o estilo de trabalho, mas devagar vai se colocando ao lugar da necessidade que nós precisamos. Imagina Divinópolis, que hoje tem uma fila de quase mais de 10 mil divinopolitanos esperando uma consulta de um médico especialista. Imagina a necessidade que nós temos de contratações de médico. Tem no mercado? Não, não tem no mercado. Não existe no mercado. É no Brasil, e Divinópolis não foge à regra. Salário baixo, não tem uma projeção de incentivo, nós não temos profissionais sobrando no mercado, e o mercado absorve esse profissional rápido, e assim, colocando plano de carreira em empresas privadas com condições bem melhores, mais competitivas do que o nosso público. Mas é uma realidade. E nós temos que suprir essa vacância. De que forma? Usando a inovação, a tecnologia, a telemedicina. Muita gente ainda vai ter ainda muito preconceito, vai ficar com essa pulga atrás da orelha, mas não tem outra saída curto prazo. É uma necessidade que nós temos e precisamos que a nossa população seja muito bem assistida. O médico na linha, acompanhando com o clínico geral, o enfermeiro responsável, para dar andamento lá nos postos de saúde. Aquela pessoa que precisa de um gastro, que precisa de um cardiologista, um neurologista, qualquer área, pediatra, qualquer área. E o médico vai dar aquele suporte e nós vamos evitar essa fila enorme que nós temos hoje na policlínica. E tenho certeza que a CEMUSA vai avançar muito a saúde de Divinópolis com isso. Obrigado, Sheila, para atender. Porque o Alan Rodrigo não escutava. Que é modelo, e por isso é à toa que nós estamos nessa draga hoje da saúde com o antigo secretário de saúde. E você tem como uma funcionária de carreira e conhece bem as nossas necessidades, ouviu, aplicou, o prefeito aceitou e está colocando uma sugestão que veio dessa tribuna, uma sugestão de várias reuniões da sua secretaria, várias vezes com outro modelo e outras pessoas da área de saúde, da própria prefeitura, o próprio Conselho Municipal de Saúde, o SISURG e tantos outros, como agora o CISV. Senhores, tenho certeza absoluta que não tem outro modelo curto prazo para que a nossa população seja melhor assistida do que a inovação da telemedicina. Parabéns ao CISE, parabéns agora à Sheila, por ter agora aceitado e feito esse trabalho, e tenho certeza que aos poucos vai se adaptando para chegar na saúde primária. Que não, repito, que não funciona. Eu acho que com a telemedicina nós teremos um avanço significativo para melhorar a saúde primária e assim evitar que essa população evite de ir na UPA, evite de ir na policlínica, porque pode ser resolutivo, grande parte, maioria, quase 70%, segundo os números gráficos no Brasil. Outra situação que eu fico muito feliz de ver, né, a alegria do pessoal lá da Cachoeirinha, depois de uma emenda impositiva, e hoje está sendo concluída através do secretário Gustavo Mendes, o calçamento importante para aquela região, um pedaço que ainda falta muito, 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 mas de uma caminhada, um passo importante. Obrigado pela confiança, pelo carinho, está conseguindo avançar, e é assim que nós vamos trabalhar. Dentro dessa situação, aos poucos, nós vamos conseguindo, com parcerias com deputados, emendas impositivas, tanto municipal, como estadual ou nacional, com outros convênios, também a Vale, né, com esse dinheiro da Vale que está vindo aí para Divinópolis, que veio para Divinópolis, está fazendo muito avanço nessa questão de calçamento. Senhores, gostaria de falar para vocês que nós entramos com um projeto que é modelo, está sendo modelo aqui em Minas Gerais, que está sendo um grande sucesso na cidade de origem, e que nós vamos trazer aqui com mais propriedade, mas achei interessante falar isso aqui hoje, porque duas palavrinhas que está dentro do projeto, com a falta de adaptação que nós faltamos de colocar, deu uma alusiva de que era lixo de construção. Senhores, o que nós estamos propondo para a cidade de Divinópolis, numa parceria com a prefeitura para administrar essa ação, é que o projeto de lei que nós estamos colocando fala-se daquele material que sobra da construção. Vai azulejar lá os banheiros, sobra 10 metros de piso, 15 metros, 20 metros, que o prédio não vai precisar. Ele vai passar para o município para que o município pode passar por uma pessoa que precisa acabar o seu banheiro, que precisa fazer algo na sua casa de baixa renda, que não consegue há anos, e pode ter essa possibilidade. Numa construção de um prédio, sobrou 2, 3 vasos sanitários, né? Sobrou 1 metro, 2 metros de areia, brita, tijolos, né? Ferragem, portas, tintas, esse material que sobra da construção civil. Hoje a cidade de Divinópolis é a cidade que mais cresce verticalmente. Os nossos empresários doam isso, já faz isso de prática para algumas pessoas. É um material que sobra, não é entulho, não é lixo. Algumas pessoas maldosas, né, dizendo que lê o resto do projeto, às vezes, pegam, pincem duas palavrinhas para desqualificar a intenção. Olha, se nós temos uma secretaria social, por exemplo, se ela receber lá areia, tijolo, brita, cimento, argamassa, piso, cerâmica, qualquer tipo de material de construção, esse material não é uma pessoa que vai fazer um banheiro ali, 2x2, 3x3, são geralmente os banheiros que às vezes não tem condição de colocar, está lá, às vezes até no cimento grosso. Para aquela pessoa, aquilo ali vale ouro. A pessoa que não tem condição. Então, para aquelas pessoas que aguardam tanto tempo para poder fazer um acabamento em sua casa, não tem condição, essa é a intenção da nossa proposta. Essa é a nossa proposta. Nesse sentido, gostaria que com mais prazo, como o vereador Zé Brás colocou, hoje nós vamos entregar moções congratulatórias e muita gente aqui será agraciada, então nós vamos encurtar hoje aqui também a nossa fala, agradecer atenciosamente aos vereadores e que na próxima oportunidade estaremos falando na rede social e também nessa tribuna sobre esse projeto que eu acho que vai ajudar principalmente a população carente que precisa muito desse material e eu tenho certeza que será um grande sucesso a cidade polo construtor que é Divinópolis e chegar esse material a quem realmente precisa. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão de palavra. Boa tarde a todos.
Agradeço ao nobre vereador Rodson do Zé Milton por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Dil, vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público acompanhando essa tarde de hoje. Senhor presidente, Dorel, por favor, as primeiras imagens aí. Gostaria que colocasse para nós da Praça do Belvedere, a região sudoeste, que nunca teve um olhar como a gente tem trabalhado através de emenda impositiva, através de emenda parlamentar, cobramos o deputado Eduardo Azevedo. A Praça de Esporte está aí, gente, ó, fazendo toda a base, subbase aí, onde vai ser construída a praça de esporte tão sonhada dessa região. O bairro Bela Vista, Belvedere, Realengo e tantos outros bairros adjacentes aí, que sofria, não tinha melhoria, não tinha nada, não tinha lâmpada de LED, não tinha nada nessa região. Não só a praça, que a gente tem lutado aí com a emenda do deputado Eduardo Azevedo, e agora saindo do papel, acredito eu, dentro de 2, 3 meses, toda essa região vai ser contemplada com essa grande obra. Uma emenda do deputado em torno de R$650 mil, não só a praça de esporte no Belvedere, como também outra imagem do vestiário. Dorel, por favor, a segunda foto, aí está a construção desse espaço, vestiário, no campo do Belvedere, esse campo que muitas pessoas tinham cobrado que era puro mato, e agora, graças à emenda do deputado, que o sonho vai se tornar realidade. É um grande ganho para toda a região do Belvedere, região com uma população muito grande, que não tinha uma área de lazer. Agora esse complexo esportivo, esse campo que vai ser todo feito, essa melhoria para toda a região. Quero mandar um abraço aqui para o Bruno, parceiro Bruno, que tinha nos cobrado há 2 anos atrás, falou, Wes, você que anda muito com o deputado Eduardo Azevedo, ele foi eleito, cobra dele recurso aí para levar dignidade para o bairro nosso aí. E aí está aí a melhoria do bairro Belvedere, não só o bairro Belvedere aí, como o bairro Realengo também, senhor presidente. Outro complexo esportivo, não deu tempo de eu colocar as imagens, estive semana passada lá, anunciando, postei na minha rede social hoje, de um complexo esportivo também no Realengo. O bairro Realengo, próximo à região do Hospital Regional, grande região, abandonada também, estamos levando um complexo esportivo ali, onde vai trazer dignidade para todos os moradores, crianças, pessoal do esporte que tem cobrado, que não tinha nenhum espaço aí para as crianças se divertir, onde tinha só um cimentado ali, que eles ficavam ali se divertindo. E agora, com a nossa emenda positiva, vamos trazer dignidade para todos vocês do bairro Belvedere e também do bairro Realengo. Passando adiante, senhor presidente, outra imagem do Aurel, por favor. Ontem à noite, juntamente com o Anjo da Academia, grande parceiro, nosso deputado Eduardo Azevedo e o prefeito Gleice, tem as imagens do Aurel. Ontem, por volta de 9 horas da noite, estivemos reunidos no bairro São Paulo. Quero mandar um abraço para a Cida e para o Léo do Star Chic. São parceiros que estiveram no meu gabinete o ano passado, estiveram no meu gabinete esse ano, reuni com o deputado Eduardo Azevedo, cobrando junto dele, para ele cobrar junto ao governo do estado, a dignidade do calçamento do bairro São Paulo e bairro João Paulo. O bairro João Paulo, como vocês podem ver, levamos dignidade para eles, lâmpada de LED por toda a região, bairro Santo André, bairro João Paulo, bairro São Paulo, bairro Itacolomi e toda a região que eu venho lutando muito, assim como o Jardinópolis também. Vamos anunciar aqui também vários calçamentos com a emenda do deputado Eduardo Azevedo e também do deputado federal Domingos Sávio. Lembrando rapidamente da rua Figueira e outras ruas também próximas ao CEMEI. O CEMEI é uma grande obra. Desde 2022, a rua Cerejeira também, parceiro Breno, que a gente vai dar a ligação ali das ruas, junto em parceria, emendas que ele conseguiu e a nossa também, que viabilizamos aí junto aos nossos deputados. E falar do bairro São Paulo, o ano passado estive com a Cida e ontem novamente em reunião, várias pessoas estiveram juntamente conosco aí. É uma grande satisfação do vereador que vem trabalhando por toda a região e dá dignidade para aqueles que mais precisam. Período de seca como esse, a gente passou por várias ruas lá e a gente viu a dificuldade. A poeira estava, gente, mais de 30 centímetros de altura. Então, sim, é um local onde, sim, foram abandonados em outras gestões e nessa gestão, com a nossa cobrança, o legislativo é esse. É cobrar, fiscalizar e legislar. E para finalizar, senhor presidente, hoje pela manhã, lá na CID, em reunião com o Cleverson e vários representantes empresários do setor do centro industrial, uma região que precisava muito ser ouvida, e estivemos lá junto com o prefeito, com várias lideranças, aí está o Cleves, dono da Tricostura, que assumiu agora a presidência da CID. Quero te parabenizar, Cleves, o grande trabalho que você vem fazendo à frente da CID, que agora tem o diálogo com o Legislativo, o diálogo com o Executivo e também com o Legislativo Estadual. Deputado Eduardo Azevedo, juntamente comigo, estivemos juntos há um mês atrás, na rua Antônio Delarete, onde levamos dignidade vários quarteirões de pavimentações, e não só isso, como também está na programação das lâmpadas LED por toda a região do centro industrial. Um dos locais que mais precisa, que mais emprega. E essa toda a região que ficou abandonada, e nós estamos cobrando aí dignidade. Quero sempre que agradecer, em nome do prefeito Gleice também, que tem nos atendido, que não é a solicitação só desse vereador, como também de toda a região, que é importante. E a região também, senhor presidente, do bairro São José, semana passada estive lá acompanhando de perto, né, a entrega aí do posto de São José. Ainda faltam alguns detalhes que tenho cobrado junto à gestão e do secretário também, para que possa finalizar tanto a cidade, a entrada também, e o elevador. O elevador está na parte final, acredito eu, até a semana que vem, já está aí em funcionamento para dar dignidade para todos os usuários do posto. Uma das maiores demandas de toda a região sudoeste é o posto de saúde de São José. E o trabalho desse vereador não para. Wesley Jarbas, acelera Divinópolis.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, você que nos visita aqui no plenário. Boa tarde, vocês de casa que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu quero dar uma boa tarde muito especial. Não sei se pode, mas eu queria até que ela saísse da cabine do VAR e mandar uma boa tarde especial para a nossa servidora branca, que colhe mais um... como se diz, né? Mais uma flor no seu jardim, A você eu bato palmas, e muito obrigado por você fazer parte da minha história como vereador aqui na Câmara Municipal de Vinópolis, viu, Branca? Quero te parabenizar muito, te cumprimentar e falar que, assim, cada dia que passo aprendo muito com você, então que seu aniversário possa ficar gravado hoje nesta casa e nas nossas redes sociais. Parabéns, viu, Branquinha? Você sabe o carinho que eu tenho pela sua pessoa. Então fica aqui registrado esse parabéns, viu? Coraçãozinho para você. Senhor presidente, eu quero iniciar o pronunciamento agora falando das visitas que eu tenho feito às escolas e CMEs da nossa cidade. Eu tenho a honra de visitar várias escolas como presidente da Comissão de Educação, às vezes para fiscalizar, né, e acompanhar as ampliações com as nossas emendas impositivas. E há pouco tempo atrás, né, semana passada, eu tive o prazer de visitar, né, a Escola Municipal Padre Guaritá, que a gente vê que precisa de várias demandas, necessita de várias demandas, né, e mandar um abraço lá para a diretora Angelita e a diretora pedagógica Camila. Mas não posso esquecer de mandar um abraço para a Rose, que é da equipe da cozinha lá, funcionária da EMOP, que faz um belo trabalho, minha amiga particular. Estive lá e vi as demandas que precisa, a gente anotou tudo, falei com a diretora Angelita que pode contar com esse vereador e a gente vai mais longe. A gente vai atrás, né, das emendas estaduais dos nossos deputados e deputados que ali passaram, né, e olharam as emendas para que não fiquem só nas promessas. A escola Padre Guaritá precisa muito ali de muita coisa, uma escola grande que atende muitas crianças e você pode contar com o nosso apoio, a gente vai estar assim analisando e vendo o que a gente pode ajudar lá, e principalmente, nós vamos correr atrás, né, dessas demandas estaduais também, né. E na última segunda-feira, a convite da diretora Aline, fui conhecer a escola do professor Odilon Santiago, onde também a convite, né, da minha prima Estela, que tá ajudando lá na escola também, lá um abraço a todos ali, né. E a gente sabe que a escola muito bacana, atende muitas crianças e muitos jovens, né? E necessita, né? A gente viu lá que lá necessita de muita ajuda. Lá, assim, tem várias emendas de vereadores, mas lá precisa de muita ajuda. E a gente viu lá que a parte principal, né, é a troca do telhado lá. Pois é, época de chuva, a situação lá fica difícil, né? Então eu fiz esse compromisso também, né, com a diretora Aline, de correr atrás das emendas estaduais, que é um valor alto lá, a troca do telhado. Mas nós estamos correndo atrás, fazendo nosso papel. Um abraço à doutora Aline, à diretora Aline também, à Estela e todos lá da professora Odilon Santiago. E ontem eu tive o prazer de ir lá no CMEI José Constantino Filho, da diretora Hildilene. E eu gostei demais, viu? Quero parabenizar a nossa querida Ermida, que tem um CMEI lindo, um CMEI muito bacana. Eu vi lá que... E mandar um abraço para todos os colaboradores daquela escola. Eu vi lá que muito bem organizado. Quero parabenizar a Hildilene, porque eu fiquei encantado com o CMEI. CMEI José Clementino é, na minha opinião, um dos melhores CMEI que eu fui visitar até hoje. Muito bem cuidado. A gente sabe que é um CMEI que só tem 9 anos, mas está de parabéns. E eu até brinquei com a diretora e falei, né, que a escola sempre é a cara da diretora. Então... Está lindo, viu, diretora? Está lindo o CMEI da senhora lá. Algumas melhorias precisam ser feitas, mas a gente vê que lá está muito bacana e a gente vai ter um olhar especial. E também convido todos vocês para a festa junina lá no próximo dia 13, a partir das 14h30, lá na nossa querida Ermida, né, no CMEI José Clementino. A festa julina deles lá, pediu para a gente dar esse recado, então estou convidando a todos para lá participar a partir das 14h30. Esse é o meu papel, senhor presidente, como comissão de educação, presidente da comissão, mas como vereador da cidade, fiscalizar, buscar o problema e tentar trazer a solução. Porque não adianta nada também a gente chegar aqui, gritar de assalto mortal e não mostrar nada. Então a gente está... buscando os problemas e mostrando soluções. Semana passada, semana retrasada, eu mostrei um monte de salas que foram inauguradas, vários CMEIs. A gente fica muito satisfeito dentro da Comissão de Educação isso. Porque a gente vai
buscando o problema, trazendo a solução, mostrando as inaugurações que foram feitas, e foram várias, foram muitas, né? E eu quero deixar aqui parabéns especial. Você sabe por quê? Igual a escola do Dr. São Sebastião, 33 anos. São várias escolas de 30 anos que eram escolas sucateadas, que não tinham o olhar das gestões passadas. E agora sim, igual a Dr. Sebastião Gomes Guimarães, que ficou linda, maravilhosa. Nós mostramos aqui e por aí vai. Então são escolas há mais de 30 anos sucateadas, que agora está tendo um olhar diferente. Então a gente está aí para agradecer e parabenizar a gestão por isso. E mostrando mais algumas que têm essa necessidade. E principalmente, não podia deixar de parabenizar a nossa secretária Andréia. Porque se tem esse avanço, e a educação avançou e avança cada dia mais, tem não só o dedo, mas todo o corpo da nossa secretária Andréia, que não mede esforços ao longo desses 3 anos e meio aí, ó, cumprindo o seu papel e bem feito. Então, Andréia, mais uma vez quero te parabenizar, viu? E te agradecer por você estar no lugar certo, sem ser cabide de emprego, por competência. Você merece muito bem isso. Dando continuidade aos nossos agradecimentos, senhor presidente, quero agradecer mais uma vez, né, ao executivo pelo redutor de velocidade que foi feito ali na rua João Severino. Na terça-feira eu até falei, cobrei do Lucas aqui, que aconteceu um acidente muito grave. E graças a Deus foi instalado lá na rua João Severino o redutor de velocidade. A gente agradece muito, a região sudeste agradece muito. Sabe por quê? São pequenas coisas, mas que vai impactar aquela região. É igual a segurança viária que a gente viu lá na rua Bolívia, que foi pintar, foi feita agora com a pintura estetigráfica. Então, um olhar diferente. O pessoal achou estranho aquela travessia levada a Jesus Jotas com a Bolívia, mas por que fez o quebra-mola? Porque agora está pronto, quem puder passar lá vai ver que tirou aquela faixa elevada que os ônibus subiam no passeio, colocou o quebra-mola antes e ficou muito bacana. Então, a gente, na hora da gente cobrar, Lucas, igual eu cobrei, não vou deixar de cobrar, vem acesar o braço, lá no Porto Velho, que também precisa, eu te agradeço, agradeço ao prefeito Gleides e à gestão por estar fazendo também mais um redutor de velocidade na João Severino, ali que liga no bairro Sagrada Família ao bairro da Vanusa, um redutor de velocidade de muita importância. Vai, como se diz, vai diminuir muito acidentes ali na João Severino, que a gente sabe que é uma via que dá acesso àqueles bairros ali, é uma via muito movimentada. Senhor presidente, para finalizar, eu quero agora falar da honra e orgulho que eu tenho de hoje, né, homenagear a nossa querida dona Almerinda, lá do bairro Maria Helena, né, uma das primeiras moradoras do bairro Maria Helena, uma verdadeira liderança comunitária que conseguiu levar o progresso para aquele bairro ali, ó, através de sua luta como presidente de bairro da associação, vários anos, né, e hoje com 77 anos de idade, continua fazendo parte da Associação de Moradores, além de tomar conta do seu comércio, lá que abriu em 1985 e está funcionando lá no Maria Helena até hoje. Dona Merinda, para mim vai ser um orgulho muito grande estar homenageando a senhora hoje. Sabe por quê, senhor presidente? Porque o meu primeiro serviço foi com ela, fritando pastel, 4 horas da manhã, lá no barzinho dela, todinho, de segunda a sexta-feira. A gente fritava os pastéis lá com ela lá e o irmão dela saía entregando os comércios. Então hoje, a minha homenageada, a dona Almerinda, é muito orgulho. Eu que me sinto homenageado em te homenagear e saber que a senhora é um dos grandes nomes de líder comunitário que o bairro Maria Helena teve até hoje. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra que eu tinha para hoje. E você de casa, aquele abraço, até breve, nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Neiburger. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PRD, o vereador Flávio Marra.
Sou presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, especial aí meu amigo, Misael, que vai encarar aí esse ano aí uma difícil missão, mas te desejo sorte, viu, Misael? Você que sempre me ajudou, né, como cabo eleitoral e agora vai seguir aí seu destino, tomara que dê tudo certo, a gente está aqui na torcida, você pode sempre contar comigo aí, viu? Tamo junto. Senhor presidente, essa reunião de hoje aqui é a última reunião que vai ser televisionada. É a última reunião que vai estar à disposição nas televisões aí, através da TV Candidez. E aí eu quero aqui dar meu testemunho e falar aqui aquilo que eu sempre falei aqui nessa tribuna, sabe, senhor presidente? O meu intuito de ser vereador, quando eu me coloquei à disposição, coloquei meu nome à disposição, não foi para puxar saco do prefeito, não foi para agradar senador, não foi para querer fazer gracinha para deputado, para fazer dancinha ridícula, foi para tentar, o meu objetivo era único e exclusivo, tentar melhorar a nossa cidade, fazer com que a nossa cidade crescesse, desenvolvesse, quis aqui ser a voz daqueles que não falam, que é abraçar uma causa que é muito justa e muito nobre, que é a causa animal. Costumei a dizer aqui nessa tribuna, senhor presidente, que talvez politicamente, pensando em mim e não na população de Divinópolis, seria muito mais fácil para mim puxar saco dos Azevedo, né, passar a mão na cabeça, ver as coisas erradas e mandar abraço e agradecer, andar atrás de caminhão da prefeitura e viver agradecendo o secretário e puxando saco da turma toda lá no Alto da Paraná. Falei que era muito mais fácil para mim, mas eu optei por fazer o lado que é certo, que é justo, que para isso que a população me pôs aqui, para ser a voz da população. E aquilo que está errado, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser escancarado para Divinópolis inteiro ficar sabendo e o governo tentar corrigir, sem puxar saco, mas sem puxar tapete, mas sem puxar saco também, eu fazer. E aí eu me coloquei condição de vereador e é isso que eu venho buscando e venho trazendo solução. Na maioria aqui das vezes, das minhas gritarias aqui, nessa própria tribuna, surte resultado, muitos resultados. Né? O Flávio falou lá embaixo, a gente tem que dar um jeito, porque senão ele vai lá e vai entrar no Ministério Público. A gente tem que resolver. E aí, muitas das coisas que a gente fala, grita e mostra que está errado, tem resultado. E hoje não é diferente, não é porque o último pronunciamento que a gente vai fazer para a televisão aberta, que eu vou me omitir disso. Então eu estou aqui para poder cobrar de onde tem dinheiro público. E aqui eu já cobrei. Era a IBDS, que administrava a UPA, eu gritei, escancarei, a gente meteu o pé na bunda da IBDS, hoje não é a IBDS mais, é a IBRAP. A IBRAP faz a gestão da UPA, muito mal feita. E eu sempre diz aqui o seguinte, está errado, não tem que ficar passando a mão na cabeça. Não quer trabalhar, deixa quem quer trabalhar. A UPA mata pessoas, sai, entra vivo e sai morto. Questionei, briguei diversas vezes. Fiz reunião, fiz aquilo que a minha atribuição e obrigação mandava eu fazer. E agora a IBRAP está saindo. Quem vai tomar conta é o SISUR, é o SAMU. Ou seja, com a mesma obrigação que eu cobrava dessas empresas, eu vou cobrar deles. É minha obrigação. Só que aí muito me chama a atenção e algumas pessoas, é vedete, né? Que os Azevedo têm fã-clube. É impressionante isso aí, eles têm fã-clube. Você não pode criticar. Porque se você mostra crítica, mostra onde está errado, você não vale de nada, você não serve para nada, você é politiqueiro, você quer aparecer, né? E aí, para aqueles que falam, os Azevedo falam que eu só quero aparecer e que eu só mostro problema, aí que eu questiono tanto a UPA, que a UPA está matando pessoas, não os servidores da UPA, a empresa, quem administra, não ali os enfermeiros, não os médicos, mas quem administra, que é lá do Maranhão, nem de Divinópolis é, vem, pega os 2 milhões por mês e volta para o Maranhão. Aí eu falei, eles falam assim, você só mostra o problema, eu mostrei a solução. Eu mandei 150 mil reais da minha emenda impositiva, eu e mais um vereador só que teve essa capacidade de mandar emenda para onde que salva, que tinha que salvar a vida que é a UPA. Eu mandei lá, e aí Dorel, eu queria que você mostrasse as poltronas que a gente mandou para lá, para as pessoas lá, os acompanhantes, ficar aguardando. Por exemplo, você leva lá sua mãe, ela está lá internada, né? E aí tem uma poltrona digna para você sentar, esperar, dormir, às vezes, se for o caso necessário. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, isso aí, gente, tem muito tempo não, viu? Isso aí foi esse ano ainda. E aí eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo, que eu falei que eu ia escancarar, que eu não sou de fugir da minha obrigação de mostrar. Olha para vocês verem.
Cadê as poltronas? Porque aí eu queria saber, ué, cadê as poltronas que você comprou pra UPA lá?
Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma usuária da UPA, né? Uma que paga seus impostos rigorosamente em dia, dizendo o seguinte: Flávio, cadê as poltronas que você levou lá para a UPA? Você pôs 150 mil para poder comprar poltrona para nós acompanhantes ficar lá. Cadê elas? Aí ela me mandou uma foto onde que ela estava sentada. Mostra aí, Dorel. Isso aí é um tapa na cara ou não é? Isso aí é uma covardia ou não é? E aí, olha pra você ver o que que essa empresa que veio aqui para extorquir Divinópolis, leva 2 milhões de reais por mês daqui pro Maranhão. Eu levei as poltronas, o dinheiro para poder comprar as poltronas, comprou as poltronas, e olha o que que tem pro povo sentar. E aí vocês falam assim, não, você tá querendo aparecer. Querendo aparecer? Isso aí é uma covardia ou não é? Aí eu pergunto pra empresa o seguinte: o que vocês fizeram com as poltronas? Vocês estão querendo levar lá pro Maranhão? É isso que vocês estão querendo fazer, porque vocês já estão de saída. Está, né? Tendo uma auditoria aí, está tendo aí a transição, e vocês estão de saída, o SAMU vai assumir. O que vocês fizeram com as poltronas? Sabe, é minha obrigação perguntar esse processo. Eu estou, senhor presidente, provocando agora o Ministério Público. O Ministério Público tem que agir. Sabe, isso é muito sério. Isso aí é coisa pública, é bem público, poltrona pública. É de Divinópolis. Isso não é da IBRAP, isso não é da IBDS, isso não é do SAMU, isso é de Divinópolis, é da população. E aí a gente faz a indicação, era pro bem estar lá, o paciente chega, o usuário chega, tem que sentar na cadeira daquela ali. Isso é uma covardia. Então, eu vou provocar o Ministério Público. O Ministério Público tem que agir em cima da IBRAP. Porque, além de vir aqui fazer um serviço de bosta, que é isso que está fazendo para Divinópolis, deixou aí a população de Divinópolis carente de saúde, está aí do jeito que está aí, ó, vocês estão acompanhando aí, né? Entra vivo e sai morto, e ainda está consumindo com as poltronas. Só espero que não esteja levando essas poltronas lá para o Maranhão, que é onde fica a empresa. Eu só espero que essas poltronas é de Divinópolis. Isso é muito sério. Eu peço aqui, senhor presidente, que a imprensa de Divinópolis, a imprensa, o MPA, o portal, todo mundo possa noticiar aí, porque isso é um bem de Divinópolis. Isso não é da IBRAP. Estão consumindo com as poltronas que a gente enviou para a UPA. E além do material, né? Agora, aí a gente tem que fazer ali uma auditoria para a gente ver se o resto do material está lá. Porque o que fica visível é as poltronas. E eu vou fazer aquilo que me cabe fazer, que é fiscalizar. Cadê as poltronas que estavam aí? Viu? Dando continuidade aqui, senhor presidente, queria falar de coisa boa, né? Que é a inauguração ali da Praça São Simão. A Praça São Simão é um bairro que a gente tem o maior carinho, maior respeito, né? Desde o começo do nosso mandato, ali, moradores veio, até cito, o Márcio veio atrás da gente, para a gente fazer justiça e liberar um dinheiro que estava ali preso da rua Guaraci Gomes, que é a principal avenida ali do bairro São Simão. A gente conseguiu asfaltar lá e junto com a articulação com o Tião da Dávila Reis, né? O Tião, que é o proprietário ali da empresa que fez a maioria dos imóveis ali, a gente conseguiu essa parceria e a praça é realidade. Queria que o Dorel mostrasse uma foto lá no começo, quando ainda era sonho, Dorel. Eu com o prefeito, isso. Eu, o prefeito, o Tião, a Tâmara, que é aí a engenheira, a arquiteta da prefeitura, quando a gente começou a desenhar tudo isso aí, começou a sonhar em fazer uma praça ali no bairro São Simão. E hoje, queria ver com o Dorel mostrasse aí, essa é a praça, gente. Estive lá ontem, na verdade estou acompanhando desde o começo essa grande obra ali do bairro São Simão. Quero falar, gente, que não é por causa de voto, nem de política, não é de nada, não. É minha obrigação levar dignidade para onde não tinha. E eu fico muito feliz da gente ali levar dignidade, que é justamente isso. A gente vai inaugurar na segunda-feira ali essa grande obra através de um adote, um bem público ali no bairro São Simão. Fico muito feliz de fazer parte do começo, do meio e da conclusão ali da obra. Flávio, por que o prefeito não te chama, não faz uma foto, não faz um vídeo? Preciso te falar não, né, gente? Eu sou o vereador aqui que mais fiscalizo ele, que mais mostro para ele que ele só vem fazendo coisa errada, que mais mostro para ele que ele precisa melhorar e muito, parar de dançar menos e fazer mais. É isso que eu venho cobrando dele, então é óbvio que ele não vai me chamar para fazer outro. Para finalizar, senhor presidente, tratando aqui dessa questão da Praça São Simão, só para finalizar, essa Praça São Simão, gente, eu vou contar a história aqui que eu já falei. Tive presente desde o começo da obra, né? Chamei o Tião, falei: Tião, você é o proprietário da maioria dos imóveis que está ali, você construiu a maioria dos imóveis, por que você não faz uma praça? E ele, junto comigo, sentou com o prefeito e falou assim: arruma o lote.
Nós arrumamos um lote para ele da prefeitura, desapropriamos uma pessoa que estava lá de apropriação indébita, e aí começou todo o trabalho de terraplanagem, começou o trabalho de execução da obra. E isso vem vindo de 2022 para cá. Quando a praça estava perto da conclusão, apresentei, senhor presidente, um projeto para a gente colocar o nome na Praça São Simão, que ainda não tinha nome, do nome do meu pai, biológico, que faleceu, né, em 2007, Jadir Marra da Silva, né, amigo do presidente Israel da Farmácia, para a gente colocar o nome do meu pai em lembrança, já que foi eu que corri atrás, eu que fiz toda a articulação política, eu que corri atrás de tudo. E aí vem as manobras dessa atual gestão, desse atual prefeito, as manobras. Entrei com o projeto, pedir aí uma certidão do cadastro, para me apresentar essa certidão do cadastro. Fiz um ofício para a certidão do cadastro, o cadastro mandou a informação. Nesse meio tempo, o prefeito, de forma covarde, colocou um projeto aqui, de forma irregular, faltando documento, colocando a praça no nome de outra pessoa. Então, é mais uma manobra dessa gestão, mais uma manobra desse prefeito, mas já comecei com a procuradoria. O projeto seu, prefeito, está irregular e não vai passar, viu? Só te avisando isso aqui em primeira mão, covarde. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PDT, o vereador Lauro Capitão América.
Permissão para falar do meu lugar, presidente?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a todos vocês que não assistem pela TV Câmara, boa tarde vereadores, presidente dessa casa, boa tarde a todos vocês que estão aqui no plenário, pessoas que serão homenageadas, meus parabéns a todos vocês. Senhor presidente, mais uma vez, meu primeiro assunto, a gente começa com o quê? Falando do assunto regulação UPA. Eu quero falar aqui sobre o caso da Maria José Teodoro. Maria José Teodoro, durante, nesses últimos 10 dias, ela foi na UPA 5 vezes. Nessas 5 vezes que ela foi na UPA, todas as vezes ela fez o raio-x, segundo a família, né? Segundo o diagnóstico dos médicos, ela não tinha nada, era só uma anemia, né? Podia voltar para casa tranquila, né? Mas a família falou que muitos outros médicos falavam que ela estava com pneumonia. Então, resumindo aqui a história, a dona Maria José Teodoro, o que aconteceu com ela? Ela pegou agora, no último sábado, voltou para a UPA passando muito mal novamente. O que aconteceu com ela lá? Chegou lá, gravou, logo, rapidamente, ela foi entubada. Então, a gente vem falar aqui, uma pessoa foi 10 dias na UPA, por, no mínimo, 5 vezes nesses 10 dias, ela foi atendida, ela estava com pneumonia, o diagnóstico dela foi dado para ela como ela estava com anemia, segundo a família, e outros médicos já falavam que ela estava com pneumonia, então nem a família sabe ao certo o que estava acontecendo, mas agora o que está acontecendo? A Maria José Teodoro, né, ela está lá agora entubada e esperando uma vaga. Então a gente vem aqui falar o seguinte, a filha dela, ela saiu até conduzida pela polícia lá de dentro da UPA, por quê? Porque ela discutiu com o médico. Qualquer um de nós que chega lá, vê com a sua mãe, tem 5 dias que vai na UPA. Chega na UPA, é atendido, faz o raio-x, vê que está com pneumonia, depois o que acontece? Manda você para casa. Já que estava tudo tomado o pulmão dela, igual o relato da família, que outros médicos que atenderam falaram isso, como que manda uma senhora dessa para casa? Agora ela está lá, e está entubada, e está esperando por uma vaga. Ontem eu mesmo estive lá fiscalizando, o médico próprio da UPA que estava no momento lá, relatou para a gente lá, a família também, que só virando ela de um lado para o outro, ela já tinha o perigo até de dar um infarto lá, de tão grave que era o caso dela. Então aqui, uma pessoa que estava lá 10 dias, se no primeiro dia tivesse medicado ela, ou que seja, já tivesse colocado ela lá na fila para esperar uma vaga pela regulação, ela não estaria lá agora igual ela está no CTI. Então, eu quero até aqui deixar o meu abraço aqui ao vereador José Braz, aqui da Comissão da Saúde, que eu pedi ele para estar chamando aqui os reguladores da vaga, porque não dá mais, gente, até quando a gente vai aceitar divinopolitano morrendo lá na UPA por falta de espera de vaga? Eu nem estou ocupando aqui agora a UPA não, porque isso é coisa da regulação, mas esse caso aqui de uma senhora chegar lá, for atendido 5 vezes em 10 dias e mandada para casa e não ter conseguido mensurar o tamanho do problema que essa senhora estava, que era essa pneumonia, aí realmente fica complicado. Então, vereador, eu vou ler para vocês aqui a resposta aqui dos reguladores. Esclarecemos, contudo, que na data do dia 28 de 2024, Temos uma reunião agendada na Secretaria do Estado de Saúde de Belo Horizonte. Então os reguladores não vêm, porque nós, vereadores, não temos o poder para chamar eles aqui. A gente precisa dos nossos deputados. Eles sim têm o poder para chamar os reguladores e pedirem eles explicações. Por que tem gente saindo da UPA para a vaga quando a vaga sai? Quando vai ver, a vaga não atende o paciente chega no hospital, os próprios médicos do hospital falam, o que, que vocês vieram fazer aqui? Não tem tratamento aqui. Aí a pessoa vai e retorna para a UPA de novo, só que nesse intermeio de tempo, e o que acontece? A pessoa agrava e morre. Agora a gente está lá agora aqui, igual a gente estava aqui falando no caso agora da Maria José, a família está lá agora desesperada, porque há 10 dias eles procuram atendimento médico e não tem. Aí o que acontece? Agora está lá a mãe deles lá, Deus que me perdoe lá, no leito de morte, que é segundo que os filhos falaram comigo, por quê? Por causa de má atendimento. Isso, infelizmente, doa quem doer, mas não dá para esperar isso não. Vocês podem ter certeza que a gente vai bater em cima sim, e a gente espera que essa vaga saia logo. Porque, segundo a família, 10 dias procurando atendimento, e não foi um atendimento adequado, igual o segundo aqui, próprias palavras da família, aí fica complicado. Mas vocês podem ter certeza que não só eu, como todos os vereadores dessa casa aqui, vão bater de frente também com esse assunto.
Uma paz, vereador.
Concedida.
Eu até gostaria de dar os parabéns ao vereador Lauro, vulgo Capitão América, e relatar o seguinte, vereador, você sabe, eu vejo tanto que você já chegou nessa casa, já batalhando, para poder falar então da UPA, ai de nós, se nós não tivéssemos a UPA aqui em Divinópolis, e também o Hospital São João de Deus, que nos atende pelo SUS, e até o tanto que eles se prezam para a nossa cidade. Ou seja, só sei de uma coisa, senhor presidente, Lauro está coberto de razão, ultimamente a UPA está terrível o atendimento lá. Toda hora que chegamos lá, a gente vê crianças, é um tumulto muito grande, aprendiz de médicos que estão ali, porque os bons médicos, com certeza, não vão querer ficar no lugar daquele. Vão querer ficar queimando o nome com a gestão ruim, igualzinho tá a UPA. Acredito, seu presidente. Lauro, eu acho que quem deveria ter pegado o hospital, a UPA para tomar conta dele, teria que ser a Elis Regina e a equipe dela. Estão passando por outras pessoas, e eu acredito que nós vamos amargar a boca também com essa nova gestão que está chegando. Já ouvi coisas, estou vendo o que está para acontecer, e de novo, hoje a UPA, Deus que me perdoe, essa empresa que está lá, não deixa vereador querer fiscalizar, vão atrás da gente, mas pode ter certeza, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fiscalizar e vamos para cima, porque infelizmente, quem paga nosso salário é o povo, e o povo merece o nosso respeito. Obrigado pela parte.
Obrigado. Passando agora para o nosso segundo assunto, parabéns pela sua fala, vereador Wilson de Aguiar. Eu quero falar, Dorel, coloca para mim, por favor, a foto número 2. Pessoal, ali como vocês podem ver a foto ali, o pai de um cadeirante que está empurrando ele ali em frente à policlínica. O que acontece? Dorel, pode colocar a foto número 3 para o pessoal entender melhor? Ali, ó, como vocês podem ver, é o passeio ali que beira a entrada da policlínica. Então, a maioria do pessoal que vão ali, a maioria do pessoal, ou o pessoal está doente, está fragilizado, ou então são um pessoal que usa cadeira de roda já para o resto da vida, tem que usar, dependendo do problema de saúde que tem. Então, quando eles estão chegando ali, só tem uma rampa de acesso e ela fica na esquina, aproximadamente ali quase 50 metros. Então, fica difícil para quem chega com o cadeirante ali, subir com o cadeirante no passeio para estar tendo acesso na policlínica. Então, eu tô amanhã indo lá no gabinete do prefeito para mostrar para ele, levar essa demanda também para o pessoal da CETRANS. Ali é coisa fácil de resolver, ali é só abrir mais duas rampas ali no entorno daquele passeio ali, como vocês podem ver que o carro está parado na lateral ali. Para quê? Para qualquer lugar que você estacionar ali, você vai ter uma rampa perto para você descer o cadeirante e para estar subindo, para estar pegando um acesso à policlínica. Então você aí, né, que usa ali, que está tendo essa dificuldade ali para parar, para descer com o cadeirante ali, vocês podem ter certeza que aquilo ali é uma coisa fácil de resolver. E a gente aqui já fez, eu já fiz um requerimento já. Já vou estar enviando aqui o executivo. Isso é uma coisa que a gente vai conseguir resolver. Se Deus quiser, fica aqui o meu compromisso com vocês. Senhor presidente, eu venho falar aqui agora aqui do aterro sanitário do Lixão. Eu quero deixar bem claro aqui para você e todos da região sudeste, tive uma reunião com o prefeito, junto também com o vereador César Tazan, onde ele nos passou que essa usina, que ela não será ali, por quê? Porque pelos estudos, não tem como ela ser naquela localização ali. E de toda forma também, a gente foi bem enfático também com o executivo, ao dizer que o quê? Que a população ali da região sudeste não quer ali o aterro sanitário, mesmo que seja uma usina. De toda forma, acarreta sim poluição, vai continuar ali, porque ali já é uma zona urbana, ali tem sítios, fica próximo ali ao bairro Lagoa Parque, Santa Lúcia, qualquer lugar que você for da região, você chegar, você já vê o lixão ali. Então, assim, infelizmente, para quem mora naquela região ali, é difícil. Quando chove, ninguém suporta ali a carniça que sai dali, porque até isso nem é o dono, é uma carniça mesmo, que é difícil de suportar. Então, assim, ali já é uma zona urbana, então ali já não é o local mais apropriado para isso. Então, eu estou trazendo aqui as palavras da população ali da região sudeste. A gente ali da região ali, a gente não quer, a gente quer que ali seja preservado, que seja, que a natureza ali tenha tempo para voltar a ser o que era antes. Tem muita nascente, para quem não conhece naquela região ali. Então, fica aqui o meu recado aqui, que a população ali da região sudeste não quer essa usina ali, e pelo próprio relato do prefeito, que pelos estudos, né, tudo indica que ali realmente não pode receber essa usina ali. Então fica aqui o meu compromisso com você aí, você cidadão da região ali em torno do aterro sanitário, estamos com vocês nessa aí. Senhor presidente, quero falar aqui agora o nosso quarto assunto. Dorel, por favor, na foto número 1. Pessoal, esse aí, ó, é o Davi. O Davi é muito amigo meu, ele é filho do Éder, um cara muito amigo meu. Essa criança aí, eu estou passando aqui para dar os parabéns para ela. Uma criança que tem uma história de vida linda, uma história que participa com a gente de uma escolinha de futebol, né, há quase 2 anos. Uma pessoa muito querida e muito meu amigo. Toda vez que ele me vê na rua de Capitão América, tem que parar, dar uma voltinha com ele de moto. Então, Davi, fica aqui o meu abraço para você. Que Deus te cubra, né, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto. Que você venha a ser uma criança especial como você vem sendo, e que se torne, né, um adulto de verdade, um homem como seu pai é. E eu tenho certeza que você vai se tornar, meu amigo. Então, fica aqui o meu grande abraço, para você aí, Davi. Senhor presidente, minhas considerações finais. Quero falar aqui que todo mundo sabe que hoje é o nosso último dia de tribuna, né? Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que estiveram conosco aqui nas reuniões, escutando as opiniões aqui de cada vereador, né? Tomei um carinho aqui enorme pelos 17 vereadores dessa casa, presidente. Mas eu quero deixar aqui o meu carinho especial, não tenho medo de falar isso, a algum vereador dessa casa aqui que, do momento que a gente não é vereador para sempre, né? Todos estamos aqui de passagem, mas eu quero deixar aqui o meu grande abraço a você, meu grande amigo, vereador Periquito Beleza, um cara de coração ímpar. Eu não estou aqui falando de política, estou falando aqui de coração, de pessoas que eu conheci aqui. Vereador Roger Viegas também o meu grande abraço. Vereador Breno Júnior e você, presidente dessa casa, Israel da Farmácia. Obrigado a todos vocês que a gente conviveu aqui e por todo o carinho também aqui, vereador Neibur, que são os vereadores que eu mais simpatizei e os que sempre tirei conselhos quando precisei. Então você aí que nos assistiu por todo esse tempo aí, fica aqui o meu grande abraço e parabéns mais uma vez para todos vocês que estão aqui, que serão homenageados no dia de hoje. Essas são minhas falas, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Digo para você que o carinho e o respeito desse vereador para você também é muito grande, né? Uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar. Não tendo projetos na pauta do dia, na ordem do dia, passa a palavra, passa a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo?
Palavra como líder do governo, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhor presidente e demais, e o pessoal que está em casa. Eu estava vindo para cá e eu estava ouvindo a reunião e foi falado sobre uma unidade de saúde ontem que não tinha médico. A unidade de saúde que a gente estava ontem, lá tem, eu fiquei assim, eu não sabia, presidente, da quantidade de pessoas que trabalham nessa unidade de saúde. 49 pessoas trabalham na unidade de saúde do bairro Tietê. E eu fiz questão de chamar os médicos, que são 3. Temos 3 médicos que atendem no horário diurno. Estavam presentes. E a pessoa que falou, o vereador que falou, é vizinho da unidade. Por que ele não foi lá fazer uma visita antes de chegar ali e falar que na unidade não tem médico? Tentando jogar a população contra quem está trabalhando? Isso é feio. Muito feio. E uma outra coisa, só para lembrar, nós temos uma lei federal de número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Essa lei foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, a livre formação de personalidade de cada indivíduo, ou seja, a proteção de dados. Todos nós recebemos diariamente reclamações de tudo quanto há. Nós estamos ali com o Amarildo, que foi secretário de saúde, e ele sabe que eu estou falando é verdade. Existe uma lei de proteção de dados, eu só estou lembrando que é para evitar que quando a gente voltar a trabalhar, para que na hora que forem falar das pessoas que estão internadas, não citar o nome, porque existe uma lei federal que as protege. E que Deus nos proteja. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Ana Paula Pintino. Minuto de silêncio para Hilda Guimarães Pereira, a pedido do vereador Breno Júnior. Diva Lúcia Costa, também a pedido do vereador Breno Júnior. E Eberson Gonçalves, sobrinho do servidor dessa casa, o meu assessor, Randall. Eberson Gonçalves, a pedido do Israel da Farmácia. Às 16 horas e 2 minutos do dia 27 de junho de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 40ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Nós vamos dar uma pausa de 10 minutos para que possamos retornar para o nosso evento especial.